Eu não estou aqui querendo diminuir nem exaltar ninguém. Estou apenas querendo fazer justiça. O governo do presidente Lula empreende grandes iniciativas em favor do social, em favor do país. Mas não podemos negar que tudo isto decorre de um passado firme, seguro, eficiente, que deu condições para que o governo fizesse o que está fazendo hoje. É importante que se ressalte isso. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigada, senador. E eu reafirmo aqui que eu não estou negando, não nego as suas colocações, mas o Brasil precisa seguir mudando. Seguir mudando, e eu, óbvio, claro, acredito que é com as políticas que o nosso presidente Lula vem fazendo que o Brasil é nessa direção que o Brasil precisa seguir mudando. O Brasil de Dilma e Lula, que fez a descoberta do petróleo do pré-sal, que transformará a vida dos brasileiros. Tivemos nesse governo, Dilma Lula, avanços na integração do Mercosul com demais países da América do Sul, assim como a conquista do direito de realizar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Finalizo, senhoras e senhores. Senhoras, senadoras.
Senadora, uma parte, por favor.
Pois não, senadora. Concedo a parte.
Primeiro, cumprimentá-la pelo que a senhora representa no Senado Federal, essa grande mulher que aprendi a admirar um pouco mais além do que eu já lhe admirava, aqui na presença, nesses poucos dias que estou presente no Senado Federal, mas que tenho a certeza e levo uma certeza no meu coração e na minha mente, sempre da sua realmente coragem, da coragem de se posicionar, da coragem de evoluir cada vez mais as características mais importantes do seu estado, Mato Grosso, que deveriam, na minha opinião, ter honrado um novo mandato a Vossa Excelência, porque é merecedora pelo que representa profundamente. E quero aqui colocar, senadora, que da mesma forma com que a senhora se posiciona a favor do legado do presidente Lula, nós também temos uma resposta muito interessante que veio das urnas nesse dia 3 de outubro. Uma resposta de um provável e importante novo legado, que vem, assim, trazer a junção de um novo projeto, a junção do projeto da estabilidade econômica que foi implantada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com todos os seus programas sociais, que deram início, como Bolsa Família, o Programa da Saúde da Família, as privatizações, que muitas delas hoje são enumeradas como as grandes estrelas e as grandes eficiências desse país, de um retorno à receita, inclusive da União, espetaculares, e que deram à rede social desse país, a todas as pessoas, especialmente na área de telecomunicações, o direito às pessoas de irem e virem e se situarem no mundo a partir de poder se comunicar, que é o caso da telefonia no país, e tantos outros benefícios, o combate à AIDS, que foi feito com tanta propriedade, tanta força nesse governo. Enfim, eu acho que temos um legado extraordinário. E, de outra forma, tem um outro legado extraordinário, que a senhora coloca muito bem, da questão do desenvolvimento social a partir de toda essa estabilidade, a partir desta base tão bem colocada num momento tão difícil brasileiro, que era o momento da estabilidade econômica e que, a partir disso, passou a haver um exercício deste governo também para dividir e priorizar também, com certeza, a possibilidade do mais pobre ter uma vida mais digna. Isso é fundamental. Isso é um trabalho social extraordinário. Mas chegou o momento, senadora Séries, que eu entendo, e aqui quero fazer o mesmo posicionamento do qual a senhora faz com toda a força, com toda a garra de mulher brasileira. Eu faço o meu posicionamento no sentido de que as urnas, com seus mais de 52% dos votos válidos, disseram que deveria haver agora uma inflexão política e que o recado foi muito bem dado. Nós temos aqui duas pessoas, José Serra e Marina Silva, que ficaram nessa situação de apresentar esse novo momento político para o Brasil. A urna, ela foi muito verdadeira, ela foi muito forte. E tenho a certeza que esses dois legados, deixado por Fernando Henrique Cardoso e também deixado pelo governo Lula, será sustentado agora num desenvolvimento de sustentabilidade, numa nova ordem mundial, diríamos assim, uma nova ordem brasileira, de que vem aí um posicionamento muito forte, saudável, muito livre, de uma posição nova entre essas duas figuras políticas, Marina Silva e José Serra, para um novo comportamento do projeto brasileiro. Parabenizo Vossa Excelência pela sua posição, pela sua garra, e fica aqui também o meu registro, no mesmo sentido da evolução do seu pensamento, aquilo que nos posicionamos. Muito obrigada.
Obrigada, senadora. Eu diria que a nossa amiga, companheira, mulher de tantas lutas e de tanta garra, Marina Silva, mulher que o Brasil inteiro reconhece pela sua determinação, a sua vontade, pelas contribuições, a sua força de vontade, né? O trabalho que ajudou o nosso governo a fazer por determinado tempo e hoje, que realmente levou praticamente 19, 20 milhões de votos de brasileiros e brasileiras, que nos mostra que Marina Silva tem uma liderança em conteste. Que Marina Silva, mulher guerreira, mulher de luta, mulher que até há pouco tempo foi do nosso partido e que temos muitas, muitas pautas semelhantes e até iguais. Temos certeza que Marina Silva é uma liderança grande em nosso país e que, como mulher, vai estar trazendo uma grande contribuição por ocasião deste nosso segundo turno. Com certeza, Marina e Dilma têm muito em comum, mas muito mesmo. E eu tenho convicção de que esse potencial de força política de Marina Silva vai contribuir de forma significativa para que a gente consiga ter uma mulher na presidência da República. Confio nisso, confio porque acredito que o povo brasileiro hoje tem consciência de que o equilíbrio realmente nas contas, o equilíbrio, né, que a gente tanto vivenciou e discutiu em passado, mais distante ou menos distante, que os senhores senadores há pouco colocaram, a senhora senadora e o senhor senador, né, é uma força extremamente relevante. E que esse equilíbrio econômico, vamos dizer assim, ele foi muito bem construído e protegido pelo governo do presidente Lula. Eu não tenho dúvida disso, que quem quer que o Brasil continue, siga mudando, terá que vir realmente com as políticas, com a continuidade das políticas públicas que o presidente Lula vem levando e dizendo que o Brasil precisa seguir mudando na linha em que vem acontecendo isso nos últimos anos. E essa é realmente a linha da nossa companheira Dilma Rousseff. Finalizo alertando a nação brasileira sobre tantas armadilhas que vêm acontecendo, plantadas realmente contra a nossa candidata. Estão espalhando que nossa candidata é contra a vida. Não é verdade. Não podemos permitir em nosso país uma guerra santa. Não é de nossa tradição. Defendemos um Estado laico, em que todos e todas possam manifestar livremente seus credos e religiões. E que, sobretudo, crie as condições necessárias para uma melhor qualidade de vida do seu povo. Nossa candidata Dilma Rousseff defende a vida, sim, e pensa o seguinte sobre o assunto, e repito suas palavras. Repito aqui, senhores e senhoras, as palavras da nossa companheira candidata Dilma Rousseff. Abre aspas, palavras dela, não são minhas. Não tenho o menor problema de tocar nesta questão religiosa, diz Dilma. Eu considero muito importante afirmar que o meu projeto, que foca nas pessoas marginalizadas, é um projeto a favor da vida. Tenho certeza que a minha proposta de tirar da pobreza e da miséria milhões e milhões de brasileiros tem tudo a ver com todas as religiões do Brasil. O Brasil é um país que tem uma força muito grande na religião cristã. Eu, particularmente, sou de uma família católica. Senão, eu não tinha colocado a minha vida em risco. Só quem é a favor da vida tem condições e a generosidade suficientes que a gente deve ter em todas as circunstâncias, afirmando sempre a vida. Mas, sobretudo, eu tenho hoje muita felicidade, diz Dilma, de ter passado nesta campanha uma experiência pessoal muito forte, o nascimento do meu neto. Mais do que tudo, eu sou a favor da vida. Dilma Rousseff, que pronunciou essas palavras que nós estamos repetindo aqui nessa tribuna. E dizer, finalizando, que eu tenho convicção que o processo democrático é rico, é importante, é construção permanente, como eu disse aqui no meu discurso. E que vamos jogar com todas as cartas limpas, botando as cartas na mesa, limpas, comparativamente ou não, comparativamente naquilo que, né, for possível, e não comparativamente colocando propostas reais para o povo brasileiro. E dizer que essa frase vai se afirmar cada vez mais. O Brasil precisa seguir mudando. E seguir mudando com os programas que estão aí, que estão dando, até agora pelo menos, a vitória a Dilma Rousseff. Por mais que tenhamos ido para o segundo turno, é legítimo e é democrático. E a disputa faz parte do jogo democrático. Mas que o povo brasileiro tem clareza, homens e mulheres, de que o projeto que o presidente Lula vem desenvolvendo em nosso país é o melhor para o Brasil. E que, ao dizermos que o Brasil precisa seguir mudando, nós estamos dizendo que o Brasil precisa seguir com Dilma Rousseff. Uma saudação muito especial aos jovens estudantes que estão aqui nas galerias do nosso plenário do Senado da República e aos profissionais da educação, educadores e educadoras que, com certeza, estão junto com essa juventude. Eu sou professora, 26 anos, profissional da educação, professora da Universidade Federal do meu estado de Mato Grosso. Hoje estou senadora, mas a minha profissão é professora. Por isso, eu valorizo, e valorizo muito. Nós realmente precisamos continuar fazendo, aprofundando a questão da qualidade da educação. Educação para transformação. Não aquela educação que diz que 1 + 1 = 2. Não é só isso, não. Nós precisamos colocar com muita clareza aos nossos estudantes, quando estivermos ensinando multiplicação, divisão, soma, subtração, a favor de quem e contra quem isso funciona. Só quem conhece a realidade do seu entorno é capaz de compreendê-la. E só quem compreende é capaz de participar da transformação. Muito obrigada.